Bloco de Notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas. Como é hábito, estamos preparados para avançar com mais algumas notícias da atualidade, na voz de Samuel e Luís. Boa tarde.
Olá,
senhores comentadores.
Boa tarde, Linda.
Como estão?
Estamos bem.
Vamos andando, não é?
Vamos andando bem.
Sobrevivendo
bem.
Aqui pela planície.
Sim. Trazemos hoje mais alguns dos temas que têm tido destaque na comunicação nacional, na comunicação social nacional. Vamos começar por onde? Qual é a vossa escolha?
Força, Samuel, dá o pontapé de saída.
Trouxeste-me para aqui. Bom, então se calhar... Okay. Sim, para os nossos ouvintes saberem, nós trazemos aqui alguns temas, vamos conversando, portanto, os três, e depois vamos trazendo aqui alguns temas. E tínhamos perspectivado alguns deles, e se calhar começamos aqui pela TAP. Íamos começar aqui pela TAP, porque precisamente na segunda-feira passada, quando nós estávamos aqui a fazer o bloco de notas, houve novidades relativamente àquela inspeção que foi mandada a fazer e, portanto, e depois culminou com a demissão da Presidente da TAP e também do Chairman da TAP, estes nomes pomposos, Chairman da TAP. E, portanto,
Sim, CEO,
o CEO, e... Chairman. e agora eu acho que há uma série de perguntas que continuam a colocar-se, não é? Apesar de nós virmos o Ministro das Finanças a tentar fechar o assunto, obviamente que é um assunto que tem atrito por parte do Governo, mas ainda há uma série de perguntas que eu acho que têm que ser colocadas e que algumas foram mesmo colocadas também já pelo PCP, que é, e que eu concordo plenamente, quantos casos similares à Alexandra Reis existem na TAP e no resto da administração pública, portanto é preciso saber apurar todas estas circunstâncias. Depois, também estão extraídas ou não todas as consequências políticas. Aparentemente para o Governo estão, portanto com a saída do Pedro Nuno Santos, que fica mal...
Seria confortável que estivessem.
Que estivessem, naturalmente, que fica muito mal na fotografia. Sim. Portanto eu acho que Pedro Nuno Santos, se de facto tinha alguma ambição política nos próximos tempos, é melhor que não a tenha, precisamente. A gente bem sabe que a memória às vezes é curta e, portanto, as coisas rapidamente se transformam. Mas eu acho que este foi um caso muito badalado e que os portugueses vão ter memória durante muito tempo e, portanto, acho que a carreira política de Pedro Nuno Santos fica completamente hipotecada, pelo menos nos próximos tempos e, se calhar, à la longa. Depois, se realmente todas estas consequências políticas estão extraídas, eu acho que o Governo não tinha outra alternativa senão demitir aqui a cúpula da TAP e, portanto, se calhar...
Desculpa interromper-te, a questão que se coloca é até que ponto é que existe, de facto, justa causa para... Não é?
Sim, isso é outra questão, depois vamos ver, porque de facto, quer se queira, quer não, houve ali, ainda que através de um WhatsApp, uma autorização, portanto, da parte do Governo. Portanto,
houve uma tentativa de terminar com esta situação o mais rápido possível.
Sim, eu acho que sim, acho que era inevitável,
é claro.
Por uma série, não só por esta questão em si, mas por uma questão de desgaste que se vem de tem vindo a ser contínua e qualquer outra questão que se colocasse ia continuar a haver aqui, claro, um desgaste enorme e, portanto, eu acho que foi uma, apesar de tudo, sem saber quais são as consequências que tudo isto vai ter em termos de indemnização, eu acho que não havia muito aqui a fazer e, portanto, até por uma questão de paz social para a TAP seria importante. Mas pelos vistos também ficámos a saber que afinal havia também alternativas nacionais, porque foram buscar uma alternativa nacional e que pelos vistos tem currículo e será uma boa alternativa segundo os entendidos. Portanto, afinal havia aqui uma senhora francesa, nada contra outras nacionalidades que estejam em Portugal a desempenhar funções, mas havia também uma alternativa nacional e que se calhar teria resolvido muitas destas questões a priori. Bom, mas aqui, mais uma vez, coloca-se, estão ou não extraídas todas as consequências políticas? Bem sabemos que o Fernando Medina não era ministro na altura, não é, em que isto aconteceu, mas fica aqui a questão de sempre, de alguma fragilização perante a oposição, porque Sim. era ministro das Finanças e foi ministro das Finanças que escolheu para secretário de Estado do Tesouro, que não é Exato. Coisa pouca de um país.
Exato.
Que não é coisa pouca, portanto convém sublinhar isto, que escolheu a senhora ex-secretária de Estado, que todos nós depois sabemos a telenovela que deu. Portanto, há aqui qualquer situação que é necessário tirar. Mas há aqui uma situação também que eu queria frisar, que eu acho que este exemplo da TAP, que foi um exemplo que se calhar à partida, ou foi uma situação que se calhar à partida deu-se pouco valor, mas que os portugueses deram muito valor. E pelo menos eu presumo que nos próximos governos, não é? Este caso Alexandre Reis tem um fator positivo. É provável que venhamos a ter melhores ministros e melhores governos no futuro, porque a entrada agora vai ser muito mais atenta de novos e nos próximos governos, quer sejam do Partido Socialista, Exato. Quer sejam de outros partidos, portanto, uhum. vai ser muito mais atenta e crivada, portanto, vai haver um crivo maior e portanto, sob esse ponto de vista, há aqui uma nota positiva.
Aqui uma série de circunstâncias.
Sim, há aqui uma nota positiva que isto vai trazer necessariamente para os próximos governos, pelo menos assim faz fé
sim,
e crença nessa situação. Pronto, e só para concluir aqui, Luís, este ponto, eu acho que Fernando Medina vai continuar fragilizado, não só por esta questão, só se esta questão, eu acho que se calhar é uma questão menos, sob menos importância, porque de facto houve aqui, pronto, houve uma situação que devia ter sido melhor escrutinada, mas não foi, mas depois também toda a polémica que já vem de trás e que também alguma já vem da Câmara Municipal de Lisboa, e portanto vai ser aqui um alvo da oposição
sim,
nos próximos tempos.
Ele não vai conseguir livrar-se do alvo nas costas que continua a ter. Bem, eu em relação a esta questão, eu acho que é evidente que o que transparece desta crise da TAP é que não enfrentar problemas verdadeiramente, enfrentá-los verdadeiramente para os tentar resolver, por muito incómodos que sejam, dá problemas ainda maiores. E é o que se passa com a TAP. Havia problemas de relacionamento entre a senhora Christine Urmière Widner, não sei se estou a pronunciar bem, que é a chamada CEO, e a senhora Alexandra Reis. Houve problemas de divergências, de opções estratégicas, de gestão, enfim. E a senhora CEO informou o Ministério das Infraestruturas, à data o senhor Nuno Pedro Santos, acho que é assim o nome do
Pedro
rapaz.
Nuno Santos, sim.
Uhum. E, portanto, que era necessário fazer uma substituição porque havia ali uma pedra no sapato que, de alguma forma, estaria a emperrar o trabalho que a senhora pretendia desenvolver e levar a efeito no sentido de estratégico da empresa e que era importante para a empresa. E, portanto, o Ministério das Infraestruturas teria conhecimento disto. A questão que se coloca aqui é que eu coloco aqui como uma área de grande preocupação é as empresas que estão na esfera da administração pública, de alguma forma, na esfera do poder público, o que é que se passa com elas que há problemas, abrem-se alçapões e saltam de lá gatos e sapos e monstros e ninguém dá por isso, e ninguém dá por nada. E ninguém consegue, que raio de gestores é que nós temos? Ou, dentro dos ministérios, que tipo de estruturas é que existem nos ministérios para fazer o acompanhamento das empresas públicas? Provavelmente não existirão, ou se existem funcionam muito mal e não se aperceberam que havia aqui um problema importante para resolver e que a curto prazo iria descambar nisto, não é? No, aquilo que me dá para ver daquilo que tenho lido nos últimos tempos acerca desta questão é que termos aqui dois galos para um poleiro e duas pessoas provavelmente com um ego bastante insuflado, cada uma delas à sua maneira, e cada uma delas tentando implementar medidas que a outra não queria e com a qual não concordava e não sei o quê. Entretanto, a senhora é convidada a sair. E é convidada a sair e, quer dizer, a estrutura da empresa não tem uma Assembleia Geral, um órgão colegial onde estas coisas têm que ser discutidas, onde estas opções estratégicas da empresa têm que ser discutidas, analisadas, e é de lá que saem depois as opções finais. Não sei, não percebo como é que isto acontece. Sinceramente, não percebo como é que isto acontece. Agora, a grande questão que eu também coloquei, falei disso há pouco e que eu continuo a colocar, é até que ponto é que existe verdadeiramente a justa causa para despedir a CEO, que eu tenho sérias dúvidas que existe.
Se não existir, vão ser obrigados a pagar a indemnização.
Exatamente, é mais dinheiro a sair. Não é?
E, portanto,
eu quero acreditar que o Sr. Ministro das Finanças e o seu departamento jurídico, é outra coisa extremamente interessante, é que os departamentos jurídicos dos ministérios e das empresas públicas nunca são capacitados para emitir pareceres para avalizar tomadas de decisão que tenham que ser realizadas, e há sempre grandes gabinetes de advogados exteriores ao Estado.
Né? Enfim. Fazer consultoria.
Exatamente. Há sempre isso é sempre trabalho exterior. Eu, sinceramente, não percebo. Então, para que é que servem os departamentos jurídicos dos ministérios e das empresas? Enfim, não percebo. O Estado, sinceramente, não percebo. Portanto, aquilo que eu percebo bem é que a TAP é mais um indício de como o Estado, em geral, gera o dinheiro de todos nós, que é mal gerido, é gerido sem critério e com muito pouco cuidado, é aquilo que se percebe. E a TAP, esta questão da TAP, da privatiza, não privatiza, começou logo mal, na altura do anterior governo, de Passos Coelho, acho eu, já estava demitido, a Assembleia já estava dissolvida, 2 dias depois faz a privatização, que é uma coisa que também ninguém ainda explicou porquê, como é que isto é possível fazer-se, não é? Pronto, e há aqui muitas coisas por perceber. E depois há aquela questão daquele senhor que estava lá antes da senhora Urmier, que é aquele senhor brasileiro Newman, e outro senhor português, e a TAP tinha também lá alguém, um senhor brasileiro, que entretanto parece-me uma pessoa extremamente competente, tão competente é, que entretanto saiu da TAP e já está numa companhia aérea de grande nível nos Emirados Árabes, e portanto não quero acreditar que uma grande companhia de sucesso internacional árabe venha buscar um indivíduo assim de ânimo leve. Portanto, o senhor tinha que ter capacidade e tinha que ter competência. Não acredito que não tivesse. Ele transita da Azur para a TAP. Naquela altura, e entretanto o contrato que se faz de aquisição com a Airbus também está cheio de coisas por esclarecer, não é? Ou seja, aquilo que se diz na comunicação social é que basicamente foi a própria empresa que assumiu os custos da compra da própria... Enfim, há aqui coisas que...
Isso é outra história, não é?
Eu perco-me nisto tudo, porque isto é muito complexo.
É uma questão de começar a revoltar muitos dos portugueses. E eu acho que no último mês de dezembro de 2022, até aqui este brando povo foi andando e foi observando. E eu acho que aquele dezembro de 2022 veio dar um toque, aqui um toquezinho diferente, e muita gente começou a ficar alertada para as situações. Claro. E agora que exigem-se muitas respostas, claro. Respostas muitas. Exatamente. Que não vão ser dadas, como é óbvio, mas há muita situação que obviamente vai ser revista e vista. Mas as pessoas andam a ficar um bocadinho fartas.
Enquanto nós andamos aqui na corda bamba, estas novelas... são sucessivas.
Não param. E quer dizer, e quando nós escutamos em cada jornal os índices de inflação e o nível de dificuldade que as pessoas têm e a ligeireza com que se gera o dinheiro público, se o mínimo de cuidado, que fala-se em milhões para aqui e para ali, e nós percebemos como é que estas coisas são geridas, e ainda volto aqui atrás. Portanto, a senhora Urmier, pelos vistos, conseguiu que a imprensa começasse a ter lucros. Não é? Começou a ter lucros, a TAP começou a ter lucros, teve lucros fantásticos no último ano. E agora que despedem a senhora? Quer dizer, se realmente aquilo funciona mal.
E a justificação é que não querem a empresa em mãos privadas.
O Ministro das Finanças garantiu aos portugueses que não haveria lugar a qualquer tipo de indemnização. Uma garantia do Ministro das Finanças.
Portanto, vamos ver, não é?
Mas pôs a cabeça no cepo ao fazer esta promessa. Eu espero que os portugueses também saibam depois fazer esta leitura.
Exatamente.
Não é? Portanto, agora,
exatamente.
Apesar disso, eu acho que não havia muito mais condições para esta cúpula da TAP continuar.
Pois, isso era difícil. Isso de facto era difícil, porque havia aqui um manto de suspeição muito grande relativamente a uma série de questões.
Chegámos aqui a um grande divórcio entre a opinião pública portuguesa e a cúpula da TAP, portanto, e para além dos trabalhadores e, portanto, tudo o resto. Eu acho que chegámos aqui a um ponto de que ou vai ou racha. Portanto, é óbvio que ninguém, nem eu esperava, nem se calhar ninguém esperava que a situação passasse por aqui, eventualmente pela demissão do Sherman, também uma figura que pouco faz ou nada, até porque agora verificámos que este senhor que vai para lá vai acumular os dois cargos. Portanto, se vai acumular os dois cargos é porque há ali um cargo que está a mais. Digo eu. E por conseguinte havia muito pouco a fazer aqui nesta situação, porque alguma coisa tinha que acontecer à cúpula da TAP.
Sim, sim,
e se calhar
isso,
o 50% sair o Sherman e ficar a CO era capaz de resolver parte da situação
aqui,
mas
aquilo,
vamos ver, não é?
Sim,
portanto, eu não sou daqueles que vou já com a faca afiada a dizer o governo pá, fez mal em... não sei se fez mesmo relativamente à indemnização que venha a ser paga, porque de facto o clima era sustentável. Agora, também percebo que politicamente esta era uma fórmula mais fácil de depois de tentar tirar os holofotes para cima do
enfim,
ministro.
Enfim, talhar caminho. Ao fim, acaba a talhar caminho, porque isto de facto é um dossiê. Eu vou-lhe chamar de dossiê, fica bem. Dossiê. Isto é um dossiê muito incómodo para o governo e tem sido há muitos meses, não é? E de facto era necessário atalhar caminho, quanto antes, enfim, resolver isto. Agora, a questão que se coloca é que quem pega nisto a seguir, que quadros é que lá tem para poder trabalhar? Quanto tempo é que vai demorar a perceber como é que a empresa estava a ser gerida? Que tipo de estratégia que estava a ser seguida?
Não...
E apropriar-se da estratégia?
Aqui...
Não, isso é muito importante. Não, é que é muito importante, porque repara, esta empresa estava a dar lucro.
Sim.
E aquilo que se coloca agora é a
mas
questão
há aqui uma
que
privatização
coloca...
em curso. Ou aparentemente há uma privatização em curso.
Era isso que eu ia falar. Isso é que me preocupa. É que a imagem que fica da empresa é que é uma empresa estatal ligada a um país, a um Estado, a um governo.
É
pá, que não se governa,
é
que não se governa e não se deixa governar. É a sensação que
e
dá.
Qual é o desenho da privatização,
isto,
não é?
Exatamente, porque isto. Claro que o desenho da privatização agora vai ser condicionado por tudo isto.
Sim, mas.
Eu não tenho dúvidas que sim.
Bem, mas pode haver um desenho de alienação total do capital. Pronto.
Da empresa.
O Estado pode ficar com 20%, pode ficar com 30%, pode ficar com. Quer dizer, há aqui
mas,
alguns.
Mas sabes, aquilo que. Sim, é verdade,
feitos,
mas sabes, aquilo fazendo fé naquilo que o governo tem dito. Quando reverteu o processo todo de privatização, que
sim,
a TAP é uma empresa, é importante que seja uma empresa de bandeira. É importante que se mantenham ligados a Portugal toda uma série de slots e de ligações aéreas com determinado tipo de países, Palopes e etc. Agora, a privatização no meio deste pântano, eu vou-lhe chamar-lhe pântano porque eu não estou a ver outro tipo de adjetivação, como é que o governo vai para as negociações com uma entidade que quer adquirir a empresa e vai impor limites e condições? Isso é que me aflige, porque os interessados na companhia são vários, porque graças a Deus a TAP, apesar destes casos...
Tem a ligação ao Brasil, tem a ligação
à
África
que
e tem boas rotas para os Estados Unidos.
Exatamente, porque os interessados que nós vemos na comunicação social em adquirir a empresa não têm esse tipo de ligações. E, portanto, seria um aporte para eles ter este tipo de ligações. E aquilo que eu coloco aqui é até que ponto é que os slots que existem em Lisboa ou em Faro ou no Porto são assim tão determinantes para essas empresas que estão interessadas em adquirir. Epá, não sei, isto também é uma matéria extremamente técnica que nós não dominamos assim tão bem quanto isso. Mas isto são tudo preocupações. São tudo preocupações porque o Estado já meteu lá muito dinheiro, há lá muito dinheiro investido, e o ideal seria que a empresa não se perdesse, apesar de ser privatizada, que eu acho que é a melhor solução, neste momento, não estou a ver outra solução, não é? Como é que o Estado tem dinheiro, como é que nós, com o nível de desenvolvimento económico que temos, com o crescimento económico que vamos tendo anualmente, conseguimos manter uma coisa destas?
Mas também se for uma privatização, como supostamente foi a última...
Também não vale a pena, não é? Quer dizer... E isto é que me preocupa.
Porque afinal quem pagou a privatização... Claro. Daquilo que nós vamos ouvindo foi a própria TAP em si.
Exatamente.
Não? Com aquele negócio dos aviões.
Porque aquilo que me preocupa é nós perdermos a ligação que temos com a África, claro, com o Brasil, sei lá, com uma série de comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro. E nós, enquanto Estado, começa a ter sérias dúvidas que tenhamos capacidade para suportar toda uma série de serviços que são essenciais. E não sei até quanto é que a TAP será tão essencial assim, porque a gente vê o estado em que estão as escolas, o estado em que estão os hospitais, enfim, vários serviços públicos que são muito nucleares e são muito importantes.
Mas também vimos o estado em que se gasta muito dinheiro. Isto é aquela história que nós no outro dia discutimos aqui. Uhum. Nós somos um país que não tem assim tanto dinheiro. Será? Ou será que
ou
da forma
que isto está com isso,
gasta é onde
daqui
não
a pouco,
se deve.
Daqui a pouco tem aqui pois coisas mínimas.
E onde devíamos investir,
coisas mínimas,
não se gasta.
Coisas mínimas que até tinha aqui para rápidas, mas que são somatórios, três juntos, de nós percebermos como é que se gasta aqui algum dinheiro. Olha, como por exemplo, isto vinha nos jornais, portanto eu vou só ler, nem vou fazer grandes comentários sobre isto, mas dizia num jornal nacional e... Ou pelo menos num. Investigador argentino recebe ordenado vitalício de 2.500 euros da Câmara de Lisboa. Situação reporta ainda ao tempo de Medina. 2.500 euros vitalícios. Portanto, vitalícios. Estamos a falar de uma questão vitalícia, não é? Claro. Será assim tão importante? Não sei. Depois, doente, viajou de ambulância por mais de 4 horas e voltou ao mesmo hospital. Noticiado em todo lado, inclusivamente depois
e há mais outra, deixa-me só acrescentar uma a mudança do governo para o edifício da Caixa Geral de Depósitos, que vai importar em cerca de 40 milhões.
Pronto, isto costuma-se dizer grão a grão, enche a galinha ao papo.
Coisa pouca.
Camionistas multados no estrangeiro por inconformidades nos tacógrafos, e o Estado vai assumir essas multas porque
por ter errado na validação
da imprensa da Casa Nacional, Casa da Moeda e do IMT. Portanto, se calhar até há dinheiro,
se calhar há dinheiro.
É fora as outras situações que nós temos vindo a observar, e muita outra coisa, muitas outras situações que nem sequer nos passam pela cabeça, nem nos contam, nem nós sabemos, e portanto se calhar há dinheiro. É uma questão de fazer aqui a sensação que temos, equilíbrio da gestão orçamental.
A sensação que temos é que andamos a ser governados há muito tempo por os amadores, não é? É incrível, não é?
Isto são
incrível.
Só três meros exemplos, mas exato, três meros exemplos de situações que custam dinheiro ao Estado.
Exato.
E que não é para ninguém.
Exato. Enfim.
Avançamos então para a nossa música. Estamos perto da meia hora, portanto. Uh-huh. Luís, qual foi a música escolhida para hoje?
Hoje trago o Wayne Shorter. É um jazzista, eu vou-lhe chamar assim, com todos os riscos que isto pode ter. Jazzista norte-americano. Faleceu dia 3 de março, portanto há pouco tempo, em Los Angeles, com 89 anos. É um grande músico, foi um músico de jazz muito discreto, é um saxofonista, tanto de tenor como soprano. Tocou com nomes míticos do jazz, como Miles Davis ou Art Blakey. Andou pelas zonas do art pop e acabou por cerca dos 70 anos, portanto já muito tarde na vida de músico, por fundar uma banda com outras pessoas extremamente conhecidas, como Joe Zawit. E portanto é um, e com outros bateristas extremamente conhecidas que eu agora não vos vou dar aqui a grande seca. É uma música com alguma intensidade muito, muito característica do jazz norte-americano dessa geração. Recordo que ele tinha 89 anos e o tema que vamos ouvir é Sanctuary.
Vamos então conhecer, até já. E depois desta pausa musical habitual, voltamos à conversa e passamos para temas mais locais. Quem avança?
Samuel, tinhas para falar da mobilização dos agricultores aqui da nossa região?
Tinha aqui, depois queria falar aqui de uma questão que é os custos e depois também sair aqui com os custos dos combustíveis em Beja, que é uma coisa aqui que eu queria focar. Mas posso falar aqui dessa manifestação de tratores?
Sim, acho que também é importante falarmos e focarmos um bocadinho naquilo que é os acontecimentos da nossa região.
Sim. E nós tínhamos também previsto essa questão. Eu, por acaso, assisti ali, não sabia, vinha ali de Selmos para o IP e fui apanhado nessa manifestação, no cortejo dos tratores até ali ao IP. Portanto, pronto, desconhecia, porque é uma coisa, a agricultura não acompanho muito, não é daquelas coisas que eu trabalho muito com isso, e portanto é apenas ao nível da observação direta. Mas, de qualquer das formas, nós já tínhamos referido aqui algumas situações relativamente ao Ministério da Agricultura e à Ministra em si, quando fizemos aqui no bloco de notas ali uma abrangência geral àquilo que era o novo governo. E já na altura tínhamos dito que eventualmente esta Ministra era um erro de casting e, portanto, não deveria ter entrado nesta legislatura, na minha opinião, daquilo que vou ouvindo por aí dos agricultores. Portanto, tenho que me basear por aí, porque não tenho dados também muito concretos. Esta manifestação de agricultores vem apenas confirmar aquilo que nós já fomos aqui adiantando, e outros, que o tempo desta Ministra se esgotou, portanto, e que teve logo alguns atritos também no início da legislatura com a CAP, uma atitude, enfim.
Enfim, ela teve uma saída um tanto quanto infeliz, não ajudou nada a pacificar as coisas.
E pronto, eu não conheço na essência as reivindicações dos agricultores, nem sei se terão razão absoluta, mas acho que fica notório para o país que é necessário um outro interlocutor na pasta aqui. Portanto, por isso é que nós, e daquilo que vou ouvindo a miúdo na conversa que vou tendo com os agricultores, parece-me, por isso é que digo aqui, um erro de casting, e foi baseado nessas observações in loco com aqueles que me vão transmitindo, é que de facto não há aqui capacidade de diálogo e não há aqui uma visão objetiva para a agricultura portuguesa. E portanto, nesse capítulo, e fazendo fé nisso, estamos perante de facto um erro de casting, como nós dissemos aqui na altura. Agora, é isso que eu tenho aqui para comunicar, mas já percebemos claramente que tem que haver aqui um outro interlocutor nesta pasta, para que haja aqui algum progresso. Os agricultores queixam-se de uma série de situações, nomeadamente os preços na produção, entre outros, e portanto e que foram esquecidos pelo Ministério da Agricultura, e que praticamente nem sequer existe já Ministério da Agricultura, está-se a desfazer. São razões que eu também não ouço muito contraditório, vou ouvindo a Ministra desfazer-se noutras justificações, mas não estas diretas. E tenho que fazer fé naquilo que ouço aqui nos nossos conterrâneos.
Claro. Há coisas que ficaram mal esclarecidas e que não terão ajudado nada à existência de um clima de diálogo entre as partes. Aquela questão da reestruturação do Ministério da Agricultura e da pasta da Agricultura, de passar a Secretaria ou coisa que o valha, foi uma opção estratégica muito mal explicada. E como eu entendo que foi mal explicada, e como acho que foi mal explicada, foi muito mal recebida por parte dos agricultores, que passam também por grandes dificuldades, nomeadamente aquilo que tu falaste há pouco, do preço dos combustíveis, os preços...
Os custos de produção, de uma forma geral, não é só os combustíveis. Provavelmente agora os combustíveis, e até já temos numa situação mais...
E depois a questão da subida das taxas de juros, que envolve aqui toda uma série de investimentos que se fizeram, que os agricultores provavelmente terão feito. Existem aqui questões mal esclarecidas também relativamente às grandes superfícies e aqui ao setor agroalimentar, que deixa as pessoas um bocado revoltadas, quer dizer, porque os agricultores produzem e vêm os seus produtos assumirem custos elevadíssimos como é que eu ia dizer isto de maneira a não dizer grandes disparates, ou seja, quem ganha verdadeiramente não são os agricultores que estão na produção, não é? Portanto, há aqui umas zonas um pouco claras. E depois há esta dificuldade de diálogo, não é? A senhora ministra não terá começado da melhor maneira, houve umas afirmações um tanto ou quanto
provavelmente.
Mas
houve aqui uma quebra de confiança. Por isso é que eu falei, mas que já vem não desta legislatura, mas claro, da outra, do outro governo. Portanto, e por isso é que nós inicialmente dissemos logo que tinha muito poucos.
Era uma pasta muito difícil
para andar,
e portanto, muito difícil.
Seria um desgaste
e
constante.
E depois há aqui outra questão que as pessoas da agricultura dizem há muitos anos, que tem a ver com a burocracia inerente aos apoios a que os agricultores se podem candidatar e ao dinheiro disponível dos fundos europeus. E que é uma burocracia que quase interminável e quase ingerível, não é? E é uma grande dificuldade que eles têm, que essas pessoas têm, no acesso aos fundos. Enfim, é uma questão extremamente difícil. Vamos ver como é que isto vai correr, não é?
Pois, vamos ver como é que vai correr. Eu acho que está quebrado o elo de comunicação. Quer dizer, os elos de comunicação nunca se quebram.
Nunca se quebram.
Mas o elo de confiança acho que está quebrado. Presumo que foi uma manifestação de força só aqui local. Não,
é a quinta ação de protesto a nível nacional. Já houve em outras localidades.
Mas para com esta dimensão aqui local, nós vimos de facto uma manifestação de força. Já vimos em anteriores governos aquilo a força que os agricultores têm, portanto é necessário acudir aqui para que não se crie aqui de facto um clima.
É importante acudir ao setor.
Um clima que seja depois já completamente ingovernável neste sentido. Uhum. Neste sentido de termos resultados, portanto, práticos para os agricultores e claro, para o país, porque é necessário, não é?
Relacionado com este assunto, eu trazia aqui para a mesa um debate que se tem feito nos últimos tempos, que tem a ver com, está relacionado com a inflação, mas ultrapassa a taxa de inflação, que é os lucros brutais de alguns setores.
É que nós ficamos sem saber qual é a inflação.
Exatamente.
Porque nós vamos ouvindo o preço dos custos das coisas e está tudo 20%, 30%, 50%. Então qual é a taxa de inflação? Será os 8,2% ou 7% que nos dizem que é? Ou afinal a inflação é muito mais do que isso?
Exato, isto é crescimentos verdadeiramente bárbaros, não é? E coisas básicas que as pessoas precisam: ovos, laranjas, febras, leite, conservas.
Pão.
Quer dizer, é uma barbaridade.
Açúcar.
Uma barbaridade.
Azeite.
Agora, a questão que se coloca é até que ponto é que o governo pode fixar preços. Bem, alguns economistas que eu leio aí, que aparecem nos jornais, estão completamente relutantes em relação a isso, a estabelecer limites de preços. Até porque é uma medida, na opinião de alguns, muito próxima do marxismo, ou coisa que o valha. Enfim, são completamente isto para eles, se falarem em tabular preços de produtos básicos, isto para eles é assim uma coisa terrível. Mas eu muito sinceramente não estou a ver. Eu na altura, quando tudo isto começou, que se falou na baixa do IVA e que o nosso ministro da Medina falou que não era por aí que o problema se ia resolver, porque a curto prazo os aumentos iam comer a baixa do IVA. E foi aquilo que aconteceu em Espanha. Os espanhóis baixaram a taxa do IVA nos produtos alimentares básicos e nesta altura o aumento desses produtos alimentares básicos já comeu completamente a baixa do IVA.
Sim, mas os preços dos produtos em Espanha são mais competitivos
ainda
que aqui.
Ainda por cima,
continuam a ser mais competitivos.
Apesar de tudo, ainda são mais baixos. Mas, de qualquer maneira, os espanhóis também já estão a perceber que aquela baixa inicial que fez baixar os produtos pela taxa do IVA...
E não estou a falar de cor.
Sim.
Porque às vezes, Mercadona de Cortegana é ali ao lado. O Mercadona de Cortegana é ao lado e depois, se quiser um bocadinho mais, tem Aracena.
Claro. Portanto, apesar de tudo, não ainda, ainda conseguem ter valores muito mais baixos.
Não em tudo, claro. mas uma generalidade de bens que são muito mais baratos. E, portanto,
agora, como é que se resolve isto? Eu, sinceramente, não sei. A ASAI foi para o terreno, encontrou margens de lucro exageradas. Não sei como é que eles vão conseguir, como é que se vai resolver isto, não é? Porque as pessoas estão com os salários baixos e com este nível de inflação. Isto é extremamente preocupante, não é?
Vai ser muito difícil.
Sim, eu acho que esta questão não tem a ver só com... Eu acho que isto... Vamos lá ver uma coisa. Nós
acho que há algum nível de aproveitamento.
Eu acho que isto é tudo mais amplo. Não só apenas nos produtos de supermercados, chamemos-lhe assim, sim, mas de uma forma geral. Não é? Será que... E é uma pergunta depois que se coloca. Será que os portugueses poderão viver no seu próprio país? É que nós tivemos aqui pelo caminho o Covid e depois o conflito na Ucrânia. Só que tanto um como o outro têm costas quentes, porque nós, por exemplo, se nós formos ver o preço da habitação, e eu aqui vou citar também o deputado Bruno Dias do PCP, que fez uma afirmação que depois toda a gente ficou assim um bocado, será que é verdade? Que disse que desde nos últimos 8 anos as habitações, pelo menos em Lisboa, subiram-se, a nível nacional, em Lisboa foi mais, penso eu, 117%. Ora, 117% é nada mais, nada menos que o dobro e mais um bocadinho. Ora, para nós termos uma noção, uma casa que custava, só para te dar um exemplo, 100 mil euros, passou a custar 200 mil e mais um bocadinho, em 8 anos. Só que os salários dos portugueses não cresceram a este, não cresceram a este ritmo. Os salários dos portugueses não estão compatibilizados para a conseguir responder a este nível de custo de vida dos portugueses. Ao ponto de quê? Ao ponto de nós hoje termos portugueses que trabalham, que têm salário, mas não conseguem fazer frente aos custos de vida. E por isso eu pergunto, será que os portugueses poderão viver no seu próprio país? Ou como muitos, que começa já aí a falar, se calhar vão ter que emigrar para outros países. Ou então, se têm uma vida mais ou menos estável, se calhar vão ter que pensar, aqui já não dá, e ir para um país onde o custo de vida é mais baixo. A Albânia, a Bulgária. Há gente a pensar já nisso e a fazer isso. Portanto, está na altura de nós percebermos muito bem o que é que se está a passar. Porque depois chegamos aos supermercados e temos o quê? Temos preços de 30%, 40%, 50%. Primeiro era a questão da guerra, depois já não é a questão da guerra, é a questão da gripe aviária numas situações, depois não é a gripe aviária, é aquilo, é o outro, e ninguém se pergunta se de facto o bolso dos portugueses é compatível com isso tudo. Depois ouvimos falar, ou pelo menos dá a entender, nos nossos políticos, que há especulação. Não é? Que há situações em que há especulação. Se há especulação, nós temos que verificar se de facto há especulação ou não. Porque nós já no outro dia aqui analisámos a palavra especulação, não é? Que é um preço acima daquilo que é o custo real. Se é um preço acima daquilo que é o custo real, isso tem um nome, não é? Vale a pena estarmos aqui a falar mais sobre isso, não é? E portanto, acessoriamente a tudo isto, nós verificamos que os preços noutros países são mais baixos que em Portugal, não é? Os preços de combustível, os preços do gás, pronto, vamos comparar com a Espanha, os preços do combustível, o preço do gás, o preço do cabaz alimentar no supermercado é mais baixo, mas os espanhóis também ganham muito mais que nós, portanto têm custos mais reduzidos e ganham mais, portanto têm um nível de vida completamente diferente. O que é que falta aqui? Pois compete aqui nós verificarmos o que é que está a passar no país, de facto, e se de facto este país ainda será para portugueses ou não.
Isto é muito complicado de se resolver. Eu sinceramente não estou a ver como é que se vai conseguir resolver isto.
Posto isto, eu não sei se posso, vou avançar aqui para uma,
força.
Para uma questão. Depois por cá, depois ainda temos, para além destes preços, ainda temos outras situações. Eu acho que não consigo aqui entender, pronto, alguém que me ajude a entender estas questões, mas nós devemos estar muito longe de Sines, não?
Sim.
A distância deve ser muito, muito, assim, longa, lá longa. Mais longa. Que Castelo Branco.
Sim.
porque depois vamos verificar. Quer dizer, no distrito de Beja, nós temos o quê? Nós temos os combustíveis cerca de 1% mais caro do que a média nacional. 1% mais caro que a média nacional. O gás butano, por exemplo, 4,2% superior à média nacional. O gás propano, 4,9% superior à média nacional. Que eu saiba, não sei, mas é a refinaria ali de Sines. Antes era lá outra, lá em cima, sim, ao pé do Porto. Agora acho que está tudo concentrado mais aqui em Sines. Portanto, deve ser custos de transporte. Portanto, quer dizer,
só pode, não é?
Só pode ser custos de transporte, não é? Portanto, nós sabemos que o distrito de Beja, os custos daqui são relativamente, se a questão é Sines, relativamente residuais.
Muito
para
bom.
O transporte destes bens, comparativamente com outras localizações do país. E, portanto, não consigo perceber porque é que aqui os custos são sempre superiores à média nacional. Portanto, fica também aqui esse reparo e essa... que nós nem nos vamos apercebendo. Infelizmente, há uma coisa que chama Instituto Nacional... de Estatística, não é?
Sim.
E que vai fazendo estes levantamentos e vai verificando isto e depois nós vamos...
E vai-nos dando conhecimento.
E nós aqui ficamos
a perceber... Vai-nos chocando, é isso mesmo.
Nós aqui ficamos a perceber que, afinal, Sines é muito longe.
Nós já tínhamos percebido que Beja é uma cidade muito cara em várias questões.
Exatamente.
Agora, o mais caro, enfim, é bárbaro.
Sim, mas eu acho que esta questão dos preços é uma questão grave, que tem que ter um cuidado rápido, seja ele qual for, seja ele... Aqui, a não resposta é que não pode ser uma solução. Tem que haver uma resposta qualquer. Não é possível os portugueses estarem a trabalhar, terem salário e não conseguirem fazer face às suas
necessidades mais básicas,
suas necessidades. Não é possível. Quer dizer, tem que haver uma resposta. Não sei qual é, não me compete a mim estar aqui a gerenciar qual é a resposta ou a dizer qual é a resposta que nós temos que ter, porque não tenho os dados todos, mas tem que haver necessariamente uma resposta. Isto nota-se, e nota-se bem, no bolso dos portugueses, e nota-se bem no humor e na forma como os portugueses estão a viver já estes tempos. Portanto, e não vale a pena dizermos que a culpa é do conflito na Ucrânia, porque já não cola. Nós sabemos que há uma parte que sim, mas há muito desta situação que nada tem a ver com o conflito na Ucrânia. Portanto, isso é preciso haver aqui uma resposta rápida para que não tenhamos aqui situações mais complicadas e que de facto nos empurrem de vez para outras geografias, impedindo que os próprios portugueses possam, de facto, viver no seu próprio país.
Aproveitando aqui o tema da agricultura, eu queria trazer para a mesa uma notícia que li há poucos dias, que tem a ver com a fruta nas escolas, que é um programa europeu que apoia este processo de chegada de fruta às escolas e que chega a menos de 50% dos alunos do primeiro ciclo. Isto é um programa que tem cerca de 3 milhões de euros para distribuição de fruta gratuita e hortícolas pelas escolas públicas do primeiro ciclo. Eu lembro-me que aqui há uns anos eu distribuía fruta nas aulas aos miúdos, tínhamos sacos com fruta, peras, bananas, aquilo que fosse, diariamente, e distribuíamos aos miúdos. Isto desapareceu completamente de circulação. Isto é um programa que está na égide do Ministério da Agricultura. Isto deve ter mudado, enfim. E aquilo que eu não consigo perceber é como é que se interrompe um processo destes. Aqui na nossa região desapareceu completamente, é um processo que desapareceu completamente e era muito importante, para já porque temos miúdos com oriundos de famílias carenciadas.
E a fruta ao preço que está, se calhar muitos
exatamente.
Nem agora conseguem comprar, não é?
Eu exatamente. Tenho alunos
exatamente.
Que dizem mesmo que não vão à escola porque não têm lanche.
Pois, que é uma
isso
tristeza.
É muito triste.
É muito profundamente triste. E depois é uma questão também de orgânica alimentar, não é? Porque é muito importante que os miúdos se habituem a consumir fruta. Eu lembro-me de numa das turmas que eu tive, uma vez era tomate. E nós em Portugal não temos propriamente esse hábito de comer o tomate como quem come uma maçã ou uma pera. Sim. Mas eu na altura tinha dois alunos, um era moldavo e outro era,
eu
era
ucraniano.
E eles comiam os tomates como quem come uma maçã, e os outros, mas tu comes isso assim. E entre daquilo, o processo continuou ao longo do ano e eles habituaram-se a comer o tomate e o que fosse de fruta. E eu acho que é um hábito muito importante.
Sim, esse é um programa que tem a ver com a saúde infantil
e, portanto,
que é uma norma da União Europeia que não está assim cumprida.
Porque é que isto foi interrompido?
Pelos vistos. Eu li essa notícia por alto.
Aqui tudo acaba.
Como?
Aqui tudo
pois,
acaba.
É difícil.
Desculpa, Samuel.
Não sei se tem a ver com a burocracia, com a candidatura a estes programas ser muito difícil pois. E exigir da parte das autarquias conhecimentos técnicos. Olha, não sei, estou a tirar assim para cima, para o ar. Não sei, não percebo.
De qualquer das formas, era uma situação que devia ser reposta,
claro,
muito mais agora neste
momento. Só um apoio europeu vai tornar este programa muito mais,
as escolas têm,
mais barato, sim, e importante. Isto é importante em termos de saúde. Muito importante, não é?
Temos, não sei se querem ainda aproveitar os últimos minutos para mais algum tema ou alguma nota que queiram deixar.
Não, só se for ali, nós tínhamos também aqui perspectivado, estávamos aqui a tentar fugir, porque de facto não... Nada de especial,
mas
vou deixar para o Luís, que ele estava mais empolgado com esta entrevista dos 7 anos de Marcelo à RTP.
Não. Epá, não sei o que te diga.
Esperávamos mais. Esperávamos, como quem diz.
Pois, sabe, Diolinda, eu...
Olha, aí não era tomates, ele aí falou mais de melão.
Era mais melões. Melões, enfim... Eu ouvi por estes dias os comentadores em algum canal de televisão, que eu gosto de ouvir os debates e essas coisas todas, e havia um comentador, não interessa o nome, que dizia que foi uma entrevista extraordinária, excelente, e eu estava a ouvir o senhor e estava a pensar, epá, eu realmente tenho muito para crescer ainda, com quase 60 anos, tenho muito para crescer e para aprender, obviamente temos sempre muito para... Mas eu não consegui perspectivar no que esta entrevista trouxe de mais-valia ao ambiente político.
Mas
vamos
lá ver uma coisa, foi uma entrevista ao Presidente da República ou ao comentador Marcelo Rebelo de Sousa?
Pois, é essa a questão, não é? O senhor fala de melões... Copo meio cheio, copo meio vazio. Bem, eu esperava do Sr. Presidente da República, até porque é um professor universitário, um discurso mais alicerçado em coisas verdadeiramente importantes e estruturantes para a nossa vida comum do que propriamente este tipo de imagens. E depois agarra-se aqui a algumas questões de dissolver, não dissolver, e eu vou estar atento, e deixa aqui assim uma ideia do tipo, desculpem a expressão, vocês ponham-se a pau que eu estou de olho em vocês, e não sei, é estranho, é um tipo de... Há aqui uma série de afirmações que eu acho profundamente triste.
A postura de Marcelo não... mudou ao longo destes 7 anos, a postura e o discurso.
Pois,
não sei se mudou,
se nós todos estivemos enganados e achámos que ele era uma pessoa culturalmente acima da média e afinal de contas não acrescenta grande coisa, quer dizer, ele fala aqui nos fundos que estão no PRR, que a segunda fase de... enfim, que não está a correr propriamente bem, mas deixa aqui uns alertas do tipo ameaça ao governo, porque se não correr bem eu vou fazer não sei o quê, e sinceramente não sei o que é que ele pensa fazer, porque o único poder que tem é dissolver. E portanto,
não vai acontecer.
Não sei, provavelmente
não
vai acontecer. Provavelmente até acontecerá.
Porque há uma coisa que ele também diz.
Há aqui uma série de coisas, por exemplo, hoje, como veem, estou a pôr a mão muito pouco por baixo. Quer dizer, há aqui uma série de afirmações.
Sim, mas...
na boca de um presidente, com a responsabilidade política que tem. Estou a pôr a mão muito pouco por baixo.
A dissolução da Assembleia
imagens...
da República não será para já. Mas ele também não fecha a porta, porque ele, às páginas tantas, diz que aritmeticamente há uma alternativa, mas não é uma alternativa política, porque um dos partidos diz que recusa entender-se com o terceiro.
Pois.
Ora, Ele a dizer isto está a dizer o quê? Se um se entendesse com o terceiro, se calhar já tínhamos uma alternativa, se calhar já tinha feito uma dissolução da Assembleia.
Exatamente.
Portanto, estou à espera, no fundo, ele depois ainda acrescenta, exatamente. Por isso não somos votos em termos de coligação. Pronto, para haver uma coligação.
Para terminar.
E provavelmente anda aqui à espera. Portanto, eu acho que foi mais um comentador que propriamente um Presidente da República em entrevista.
Muito fraco, tudo é muito. Uma maioria requentada. Há aqui uma série de afirmações que eu sinceramente. Quer dizer, nós portugueses não andamos completamente absurdos, sabe Deus no quê, e portanto, e percebemos aquilo que se vai passando à nossa volta. E ouvimos noticiários, ouvimos isso tudo. Temos
eu acho que tem que ter respostas rápidas e diretas para os preços que estão a praticar em Portugal, porque essa é a resposta necessária e urgente que os
todos queremos ouvir.
Claro, e já agora que não espalhasse tanta desconfiança, porque nós já não temos muita confiança, porque o momento é muito difícil. E aquilo que eu esperava do seu Presidente é que nos entusiasmasse, que nos alentasse a resistir.
Vamos ter mesmo que terminar, peço desculpa. Uhum. Até à próxima segunda.
Adeus,
boa tarde.
Até à próxima. Fiquem bem. Adeus. Bloco de notas.